parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 209. Eu sou Edgar Maciel de Sá e a gente vai falar sobre uma semana agitada no Fluminense, né? Alguns dias bem movimentados. O Fluminense não tem mais o técnico Abel Braga, ele pediu demissão, contratou o Fernando Diniz. E antes da estreia de Diniz, o Fluminense enfrentou o Curitiba e perdeu por 3-2 no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Uma derrota dolorida pelo que foi o jogo. O Fluminense abriu 2-0 e tomou a virada nos minutos finais. Tenho aqui ao meu lado Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, presente hoje nos estúdios da redação do Esporte da Globo aqui no Rio de Janeiro. A gente acabou de chegar da coletiva de apresentação do técnico Fernando Diniz e vamos falar sobre isso, sobre o jogo e muito mais. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem. Assim, quer dizer, a coletiva de Diniz salva um pouquinho, né? O tudo bem aí, né? Porque muda um pouquinho a rota. Porque pelo jogo do Coritiba mesmo, o tudo bem passaria bem longe, né? Vi alguma evolução, algumas coisas positivas ali com o Marcão, mas não dá pra levar tanto em consideração, considerando que a gente saiu de lá até agora do CT, Fernandinho já tava fazendo os seus treinamentos. Na hora que a gente falar aqui do que a gente viu, os 15 segundos que a gente conseguiu ver de Fernandinho, já vai ver que muita coisa mudou no discurso, mas talvez na prática a gente ainda veja algumas coisas do passado, né?
Completando nossa escalação do dia, Felipe Siqueira, que já acompanhou muito o dia a dia do Fluminense no GE.globo, hoje é produtor da TV, assim como eu. E Siqueira acompanhou a última passagem de Fernando Diniz pelo Fluminense. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Fala aí para os torcedores do Fluminense. É isso, eu cobri o Fluminense há alguns anos e cobri a passagem inteira aí do Diniz pelo Fluminense. Então, trazer também um pouco dessa época ali, das diferenças da nova passagem que ele vai ter agora para aquela passagem, o que ele pode ter evoluído de lá para cá, o que ele pode agregar. A gente pode falar, vamos falar um pouquinho do jogo também, mas acho que o próprio torcedor do Fluminense está mais interessado no que vem pela frente do que no que ocorreu até agora, principalmente no jogo contra o Coritiba.
É isso, vamos falar rapidamente desse jogo aí que o torcedor tricolor quer esquecer, né? O Fluminense foi comandado pelo Marcão. Marcão botou uma escalação ali, saiu dos três zagueiros, né? Escalou o Fluminense num 4-4-2, com três volantes, Ganso, Cano e Luiz Henrique. O Arias foi poupado. E o Fluminense abriu 2-0 no primeiro tempo. Não que tenha feito um grande jogo no primeiro tempo, mas conseguiu um grande resultado. 2-0, dois gols do Ganso. E aí você pensa, pô, mudou, né? Virou a chave. Aquele futebol ruim que tava na fase final do Abel. As coisas estão melhorando, o Fluminense faz 2-0, vai vencer fora de casa, o Diniz vai chegar, vamos ver. E aí no segundo tempo, vai tudo por água abaixo, o André foi expulso logo no comecinho, tinha acabado de levar cartão amarelo, cometeu um pênalti que o VAR chamou o juiz marcou, André foi expulso, o Curitiba diminuiu, logo depois empatou, e aí no finalzinho, último minuto do jogo, praticamente último lance, o Curitiba fez o 3-2, depois do Fluminense perder algumas chances preciosas para quem estava com um a menos, de conseguir o gol da vitória. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, Gabriel? O que você viu de diferente, né, em relação ao Fluminense, que não vinha jogando bem com o Abel Braga? E o que, que você achou dessa partida, mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro?
Diferente, assim, pior que essa troca de treinador nem provocou aquele diferente tradicional, que é o time tá com mais ânimo e tal, porque o time não tava, não havia um problema ali entre o time e Abel Braga, longe disso, até acho que até o inverso, né? Mas assim, o que mais chama atenção, mais até do que desfazer os três zagueiros, porque isso aconteceu há 2-3 jogos atrás, o Abel já não tinha jogado com três zagueiros, já contra o Vila Nova, por exemplo, mas foi desfazer os três zagueiros e os três atacantes. Lembrou muito a formação que o Abel utilizou no Campeonato Carioca quando o time tinha o time reserva. E aí, assim, fiquei intrigado porque foi um primeiro tempo, apesar de não ter sido bom, foi um primeiro tempo que a gente falou, nossa, que positivo o Fluminense, né, que desempenho, mas foi um primeiro tempo no marconismo. Eu até, quando saiu a escalação, brinquei lá no Twitter, falei, cara, quando eu falo de marconismo, eu falo disso, assim, de simplicidade, o que era o mais simples possível pra ele correr menos risco e provavelmente trazer um ponto pra casa. Ganha o meio de campo, coloca Nonato, coloca quem tá jogando ali, bota o Samuel Xavier na direita. Não vai entregar uma grande partida, mas é um cara experiente. Enfim, ele colocou um time mais experiente. E no ataque escolheu o jogador que tem o teto mais alto. William Bigode, Luiz Henrique e quem é o outro? Caio Paulista. São jogadores que, considerando que o João Arias estava fora, são jogadores que estão em má fase, os três. Só que quando você olha o teto deles, o teto de Luiz Henrique é mais alto do que dos outros dois. E ele escolheu e conseguiu ganhar o primeiro tempo dessa forma, né? Assim, ele tava fazendo um jogo mais sólido, o Coritiba teve duas chances no início, mas não teve mais chances depois. E aí, enfim, entra o fator Ganso e o fator Muralha. Aí não tem como não comentar do grande Alex. Enfim, o gol acontece, sai o segundo gol num contra-ataque. E o jogo tava caminhando pro marconismo até melhor, na verdade. Que a simplicidade de trazer um ponto e trazer dois. Não tem como excluir duas coisas. Não tem como excluir que o erro de André é o maior fator determinante pro jogo. Pra derrota, né? Porque o Fluminense fica com um a menos... com um gol, né, do Coritiba, era um pênalti já, e não tem como também desassociar a questão da arbitragem, né? A galera reclamou até muito, pra mim a atuação do Rafael Claus foi bem ruim. O maior erro pra mim não é dele, é do VAR, que é aquele lance que ele tá correndo, né, e a cabeçada ele tá correndo de costas, não tem como ver, mas o VAR ali errou. E no final também, enfim, o terceiro gol sai com o David Duarte tendo dividido, foi uma pancada na cabeça dele que o Claus olhou duas vezes e não parou o jogo. Teve duas oportunidades para parar, ele não parou num choque de cabeça. Mas assim, acho que no final das contas é uma derrota merecida, mas que se tivesse sido 1-0, um jogo modorrento, 1-0, a torcida talvez sentisse menos, né?
O problema é a expectativa que o Fluminense criou com esse 2-0, né, Siqueira? Nessa partida, pelo menos, o Fluminense abre 2-0, dois gols do Ganso no primeiro tempo e leva uma vantagem para o segundo tempo, que eu até estava acompanhando no Twitter. O Fluminense nunca tinha sofrido uma virada depois de estar vencendo por dois gols de diferença nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E não Caramba. Sofria uma virada assim desde 2010, foi no Carioca, contra o Flamengo. Ou seja, quando você abre 2-0, né? Isso, 5-3 do Adriano, isso. Quando você abre 2-0, você cria uma expectativa da vitória. E no momento em que o Fluminense vive, que não é bom, né? Depois da conquista do Campeonato Carioca. E aí você, no segundo tempo, tem essa derrota, né? Essa virada de 3 gols sofridos, um erro crucial de um jogador que é um dos melhores do time, um jogador que é formado na base, que é muito jovem e que ainda não oscilou. Talvez esteja oscilando agora, começando a oscilar um pouquinho depois de bom tempo em alto nível. E aí você, pô, seria uma vitória importante pro início do trabalho do Diniz, né?
Só antes do Siqueira falar, foi uma derrota nisso tudo que você falou, e ainda tem um outro fator que às vezes a gente não bota muito, mas que é com 2 gols de Ganso, 4 horas da tarde na TV aberta. Porque, assim, isso chama a atenção pro jogo. Até vi lá, tava tendo no outro momento Corinthians e Fortaleza, que até Fortaleza tava atacando, tava um jogo. Assim, quem tinha a opção de assistir os dois jogos tava mudando de canal pra ir poder ver esse show de Ganso. Pintou a bolinha lá na Globo de São Paulo de gol de Ganso. Então isso chamou mais ainda o torcedor, né?
Galera já tava especulando qual música ele ia pedir no Fantástico. E ninguém imaginou que no final ia ser o Coritiba que ia sair vencedor. Assim, essa partida se divide muito entre antes e depois da expulsão do André. Foram duas partidas completamente diferentes. O primeiro tempo, era um primeiro tempo mais equilibrado, o Fluminense como visitante conseguindo equilibrar o jogo, mesmo sendo visitante, e aproveitando melhor as chances, né? Fazendo o primeiro gol ali numa falha do Muralha, mas um chute ali do Ganso, e fazendo o segundo gol, abrindo 2-0, uma vantagem muito grande, uma vantagem muito sólida para um jogo normal do brasileiro. Não fosse a expulsão do André, o Fluminense dificilmente não sairia vitorioso. Talvez o Coritiba pudesse até arrancar ali um empate, reagir. O Coritiba estava motivado, a torcida estava encheu o estádio, estava fazendo uma pressão grande. Talvez, poderia, não dá para prever essas coisas, mas acho que dificilmente o Fluminense ali no 11 contra 11 perderia. Aí acontece a expulsão do André, uma expulsão infantil, ele se colocar naquela situação, já tinha tomado um amarelo e levantar o pé ali numa bola dentro da área foi um erro infantil dele. É um jogador que tem crédito, né? A gente não pode crucificar ele por essa derrota, mesmo que tenha grande responsabilidade, não dá para crucificar ele. O moleque tem muito potencial, é diferenciado, vai oscilar como todo jogador, mas errou, falhou e acabou custando até uma vitória do Fluminense. E aí o jogo muda totalmente de panorama, o Fluminense começa a ser muito pressionado, o Coritiba parte para cima, vai chegando aos gols. E aí tem uma mudança tática que eu acho que foi ruim ali. Que para ocupar a vaga do André, o Marcão traz o Calegari e bota o David Duarte na direita ali. O David Duarte como zagueiro ali, com muita dificuldade para marcar as subidas do Coritiba pela esquerda. Era o Igor Paixão que estava...
Igor Paixão, é.
Muito bom jogador.
E aí, ele tendo muita dificuldade para segurar a velocidade do cara, porque é um cara mais alto, mais lento e tal. Achei que não funcionou, e isso aí também prejudicou o Fluminense ali no setor defensivo. Talvez seria muito complicado. Imagina, o que o Marcão poderia fazer?
Então, essa era a minha sugestão. Você está querendo dizer que ele tinha que colocar o Wellington, tá? Querendo chegar nessa hora. Porque é engraçado, eu vi muito torcedor falando isso, e são pessoas, o torcedor do Fluminense, eu nunca espero que ele peça o Wellington no time, né? Assim, é sempre uma surpresa ali quando a gente convive com isso, com o torcedor pedindo o Wellington. Mas a opção dele era David Duarte ou Wellington, né? Qual que seria a última composição? Seria o Martinelli, né?
Vocês têm o Martinelli? Tava no banco.
É, seria o Martinelli.
Poderia ser uma opção.
Mas sei lá também, né? Não sei se o Marcão tem essa visão de Martinelli primeiro volante.
O Martinelli jogou de primeiro volante no início dele, quando subiu profissional, jogou bem até.
Foi com Marcão,
que poderia,
né? Foi com
Marcão. É que o Martinelli não está em boa fase, está na pior fase desde que ele começou. É, mas até o Wellington, tá? É, poderia ser uma opção, mas imagina ele tirar, sei lá, o Cano não, o Ganso para botar o Wellington.
Sim, sim.
A torcida ia... Aí o Fluminense toma um gol, toma um sufoco, a torcida ia cair em cima dele. Acho que ele ficou muito assim, não vou tirar o Ganso. E assim, ele podia partir pro cara, agora tá 2-0, eu vou segurar.
É porque na teoria tava 2-1 já, né? Já tava 2-1.
Né? Já...
É. Não, porque quando acontece a expulsão tá 2-1.
É o pênalti.
E quando sai o pênalti, aí... aparece aquele dado na tela da Globo dos pênaltis cobrados pelo jogador, né? E aí tinha 3 pênaltis do Léo Gamalho. 2 no canto direito do goleiro e 1 no meio do gol. Acho que até o meio do gol ele tinha perdido. E aí eu pensei, pô, o Fábio deve ter essa informação, né? Se ele for pular em algum canto, ele vai pular no canto direito dele, que é onde o cara bateu mais. E foi onde ele bateu e foi onde o Fábio não pulou.
Tem um detalhe. O Léo Gamalho perdeu o pênalti, eu tava vendo isso hoje de manhã. Ele perde um dos pênaltis que não tava nesse radar. Deve ser assim, deve ter sido pela Série B. Ou não era. Não
é,
tava
o radar é, acho que é desde 4 anos pra trás. É um
porque
período,
o Fábio, no Cruzeiro, pega um pênalti do Léo Gamalho naquele canto. Rasteiro, ali meio rasteiro do lado direito. Então assim, até me surpreendo. Por que que o Fábio decidiu mudar, né? Ou talvez ele esperava também que o Léo Gamalho mudasse por ele saber, né? Ser um goleiro experiente.
Só pra dar o crédito aqui na informação que eu falei, Paulo César Filho colocou no Twitter... Até o PC tem um blog bem legal chamado Jornalheiros. Ele botou aqui, ó. A derrota para o Coritiba foi a primeira vez em que o Fluminense sofreu uma virada após estar vencendo por 2 gols de diferença na história do Brasileirão de pontos corridos. Por outro lado, o Fluminense já venceu de virada após estar perdendo por 2 gols 6 vezes. Venceu o Vitória em 2004, venceu o Santos em 2005, Juventude em 2005, Cruzeiro em 2009, Atlético Goianiense em 2011 e o Grêmio em 2019. Né? Nessas 6 situações, o Fluminense estava perdendo por 2 gols de diferença e conseguiu a virada. Mas essa vitória do Coritiba foi a primeira vez na história dos pontos corridos desde 2003. Caramba. Desde 2003, em nenhum momento o Fluminense abriu 2 gols de diferença e tomou a virada. Deve ter tomado empate algumas vezes, mas a virada não. Foi a primeira vez e foi logo nesse jogo aí.
Até porque, como diria o Cauê, diria isso, que 2-0 é um placar perigoso.
Perigosíssimo.
Certamente diria isso, se tivesse aqui.
Ninguém pode contestar que Diniz já não chegou a trazer a novidade, né? É algo novo aí.
E além da expectativa criada pelo primeiro tempo, como eu falei, não tanto pela atuação, mas pelo resultado, no segundo tempo, apesar do homem a menos, o Fluminense teve uma ou outra chance para ganhar o jogo, né?
A de Marlon.
Você postou no Twitter os frames. Era só chutar de primeira, né? Pelo menos teria uma chance maior de fazer o gol.
Assim, é o terceiro lance de Marlon dessa mesma forma. Teve contra o Internacional, se eu não tô enganado, uma bola no início, com 20 segundos do segundo tempo. Por ali um minuto, alguma coisa assim. É uma jogada de ganso, passe pro meio pro William Bigode, não chega na bola. O Marlon chega no bico da pequena área. Ele domina e cruza pra ninguém. Contra o Union, no primeiro lance do jogo, que ele chega no bico da pequena área, ele toca pra fora. Ele não chutou, ele tocou pra fora. E agora a mesma coisa, né? Caio Paulista rola pro meio da área, de primeiro Nonato não alcança, ele chega no segundo pau, no bico da pequena área, ele domina e cruza pra ninguém de novo. Eu acho que, assim, o movimento do perdão Cris Silva...
Eu não ia falar isso, mas eu ia falar uma frase polêmica. Cris Silva não perderia esse gol.
Não.
Tá bom, pode até perder. Mas dos dois gols, o Santa Fé e o Curitiba, Criciúma faria um.
É.
Criciúma chega bem ali no ataque pra finalizar.
Eu diria
ele, que, ah, e ele chuta. Falar, ele não tem medo de chutar.
Me irritaria mesmo se ele, o goleiro tivesse defendido. Ele chutaria.
É isso.
É que eu acho que o maior erro de Marlon não,
ele finalizaria,
ele
com certeza.
E o Marlon chuta bem.
A torcida do Fluminense está vivendo esse ano a mesma coisa que viveu ano passado com o lateral.
O melhor é quem está fora.
O melhor é sempre o reserva. E aí entra o no imaginário. O Silva entra, não consegue fazer nada e tal. Quando ele não, sai,
calma, tem. Calma. O meu imaginário foi pelas chances que ele apareceu no ataque e finalizou. A gente lembra, ó, lembra de cabeça assim, o terceiro gol contra o Olímpia.
O gol contra o Oriente Petroleiro, ele, o que ele faz.
O gol contra o Oriente ele faz. O terceiro gol contra o Olímpia, o Cano faz, mas se o Cano não tá ali, o Cris Silva tava.
Uhum.
É, contra o Milionários, quando tava 1-1 ainda, no final do primeiro tempo, ele solta uma bomba ali, uma bola que sobra do lado esquerdo e o goleiro
foi,
pega.
Não foi do Maracanã? Ou do São Januário? Acho que tem uma também dele, eu acho.
Pode ter, mas lá na Colômbia.
Tem uma
primeiro
de
jogo da Libertadores
dele também, nessa mesma época.
É, ou seja, ele tá finalizando, a bola sobra, ele chuta. Então aquela bola do Marlon...
Ele se apresenta bem, é o ataque.
É isso, ele chega bem no ataque.
É,
ele chega bem pra ali como uma opção do lado esquerdo. Então, eu acho que ele faria pelo menos um dos dois gols. E contra o Coritiba, ele teria chutado. Pode não entrar.
Vou mandar um abraço pro cartunista tricolor lá no Instagram, o Edu. Tem um vídeo lá dele muito bom que ele fez antes até disso, que era torcedor do Fluminense quando entra Cris Silva. Aí tá o torcedor do Fluminense. Pineda. Aí entra o Pineda, o torcedor. Marlon. Marlon. Aí entra o Marlon. Socorro. Socorro. Um abraço aí pro Edu.
E ainda, outro gol que o Fluminense perdeu é aquele do Caio Paulista, né? Que o Fluminense faz uma boa jogada. Eu não lembro quem cruza, a bola vem na medida pro Caio Paulista e ele já domina todo errado e deixa.
Eu gostei até da transmissão da Globo Júnior. Ele dominou errado, Júnior? Não, ele não dominou. Ele não dominou. Pareceu um pedaço de pau ali, a perna dele, que a bola bate.
É muita confiança, né? Ele já domina totalmente sem confiança. Ele tá muito em uma fase, assim, incrível.
É, passada a derrota, vamos falar do futuro, vamos falar de Fernando Diniz. O Fluminense anunciou o retorno.
Ah, só um ponto também é da arbitragem. O Gabriel passou ali. Absurdo.
Não
ali,
ter chamado o VAR na...
O VAR, não sei se o árbitro pode não ter visto ali, mas o VAR não chamar é absurdo. Era uma agressão, lance para vermelho direto. Poderia ter mudado a história do jogo. Não diminui a má atuação do Fluminense ali, no segundo tempo, principalmente.
É uma coisa que a gente vem falando, né?
Pra pontuar isso também.
Aconteceram erros de arbitragem contra o Fluminense recentemente, que a gente sempre fala, cara, teve aquele erro, mas não dá pra gente falar do erro depois do que aconteceu no jogo, que é contra o Olímpia, por exemplo, tem um erro no começo, erro entre aspas, porque a gente não, até agora não chegou-se à conclusão de que foi o gol deveria ter sido anulado ou não, David Braz, pela
dúvida,
imagem.
Na dúvida foi erro.
É.
Ali o que parecia assim, sem ter uma imagem conclusiva, o que
VAR,
parece até impedido.
Tendo o VAR seria analisado, sim, pelo menos. Só que aí o que aconteceu depois do jogo, a gente fala, cara, uma vergonha aquela atuação, não dá nem pra colocar na culpa da arbitragem. Teve algum outro erro que eu não tô lembrando agora de cabeça, que a gente falou a mesma coisa no podcast, e agora mais uma vez, era pra expulsar? Era pra expulsar. O VAR não chamou, que absurdo e tal, mas o Fluminense conseguiu tomar a virada de 3-2.
Ah, foi o do pênalti fora da área contra o Júnior.
Isso. Foi uma atuação também patética do Fluminense. Não dava nem pra colocar na conta.
O Fluminense não conseguiu se comportar bem com um a menos.
Exato.
Sim.
Eu tava vendo no Twitter, alguém fala assim, toda vez que o Fluminense tem um expulso, parece que o time adversário tem 5 a mais.
Então, é isso que eu ia falar, porque assim, esse lance com o Iago, se eu não tô enganado, foi por volta dos 30 do segundo tempo.
Foi um pouco antes. O segundo gol é pouco depois do primeiro gol.
Não. O da cabeçada de Iago? Ah, não.
É um pouquinho antes do gol.
Agora eu já sei onde eu me confundi. Porque isso acontece pouco antes do gol, mas o replay que mostra
logo,
é aos 27.
Isso.
Então, assim, vamos dizer que o segundo gol sairia, de qualquer jeito, imaginando ali. Alguém acha realmente que no 10 contra 10 o Fluminense, no desempenho que vinha tendo, cresceria no jogo? Talvez só por um problema psicológico do Coritiba. Acho que não.
Mas aí diminuiria a pressão, né?
Saía 2-1 ainda.
Sim, é por isso que eu me confundi.
Nem aconteceria a jogada do segundo gol.
É, porque quando surgiu a imagem, o comentarista falou, era um lance e tal, mas não era pra anular o gol, porque o gol foi muito depois.
Sim,
a questão é, se a imagem fosse analisada, na hora que ela acontece...
Efeito borboleta, né?
O André seria expulso antes de fazer o gol.
E foi dele o gol, né?
Foi dele o gol.
Já chamou isso.
Mas enfim.
Já tem isso.
É porque eu fiquei na cabeça de que o lance foi aos 27, então por isso que... Porque o replay é aos 27.
E o Andrei foi o melhor jogador do Coritiba e talvez o melhor da partida ali, ele e o Ganso. Tava jogando, jogou, fez um segundo tempo excelente.
Teve um tal de Léo Gamalho que fez 2 gols, né?
Aí eu acho assim, vamos lá, fazendo suposição, exercício de suposição. Fluminense 2-1. O André é expulso. Aí fica 10 contra 10. Não sei também se o Fluminense ia conseguir segurar. Acho que o Fluminense não conseguiria, não perderia o jogo, mas talvez um empate ali.
É, provavelmente isso.
Eu não acho que seria um mau resultado.
A pressão do 11 contra 10 até o final realmente foi também.
E o lance final, que eu vi pouca gente reclamando, mas que é o fato de que assim, David Duarte podia estar fazendo cera? Podia. Mas na coletiva o Marcão falou um negócio certo. O Klaus não é médico. Pra ele definir de que o cara tá fazendo cera ou não. Choque na cabeça, e o lance é bem claro, o jogador do Coritiba sobe com o braço um pouco mais alto e bate na cabeça de David Duarte, choque na cabeça vai parar o jogo. Ele chega a levar o apito à boca, olhando o jogador do Coritiba lance, e ele desiste de apitar, e o David Duarte tá caído no chão. Então, enfim, é uma arbitragem trágica pra mim, que não apaga o jogo. Aí só que você fica naquela gangorra, né?
É.
Você fala, a arbitragem foi ruim. Mas e o jogo? O jogo foi ruim. Tá, mas o jogo foi ruim. E mas a arbitragem?
E a gente falava aqui, depois dos resultados ruins, recentes, eu falei assim, cara, não vai ganhar no Coritiba lá. O Coritiba tá jogando bem, o time tá acertadinho, o time conseguiu uma recuperação contra o Atlético Mineiro fora de casa e tal. A gente falava, se não mudar muita coisa, não vai conseguir. E aí o Marcão muda a formação ali, o Fluminense abre 2-0 no primeiro tempo, dá aquela expectativa e aí tá uma virada. O empate eu acho que não seria um mau resultado, mesmo tendo aberto 2-0, você faz um ponto fora de casa, um adversário
um
que tá
menos.
Um a menos, um adversário que tá num momento ali encaixadinho, pode ser que lá na frente alguém vai enfrentar o Coritiba no Couto Pereira e o Coritiba esteja em má fase. Beleza, mas o Fluminense enfrentou agora. E agora eu acho que um ponto não seria ruim. Enfim, o Fluminense perdeu.
Se analisar só o recorte do 11 contra 11, que é o primeiro tempo, o Marcão conseguiu melhorar em relação ao que o time jogava nos últimos jogos.
E botou a formação que a gente falou pra botar, né?
Eu sempre tenho...
A formação sem três zagueiros.
Isso.
Eu
acho que funciona melhor quando tem o Felipe Melo. Com três zagueiros ali mesmo, acho que não funciona.
Resta saber agora como é que o Felipe Melo vai jogar com o esquema de Fernando Diniz, né? Sim, se não vai ser com três zagueiros. Vai ser como zagueiro? Vai ser como volante? Vai jogar? Ou não vai jogar?
Tava treinando. Esquema do Diniz... Esse Felipe Melo pode ser o que o Alan foi, né, em 2019, ser aquele...
Não tem a mesma mobilidade. O Alan é o André.
Entre os zagueiros. Aí a diferença. O Alan era mais passador. O André também tem essa característica, carregar e passar e tal. O Felipe Melo é mais de lançamento e tal. Não sei se encaixa tanto, né? E aí, onde é que ele botaria o Felipe Melo se não for nessa posição de zagueiro, então...
Vai colocar ou não vai colocar? Joga ou não joga?
Não vai colocar o Felipe Melo? Vai gerar... É um dos baluartes do elenco.
Baluarte. O cara esqueceu a palavra. E a única que ele lembrou é baluarte.
Caraca.
Beleza.
Dos figurões do elenco. Será que ele já vai chegar não aproveitando...
E não depois sei. Dele dar várias entrevistas, várias não, ele deu uma que foi muito chamativa e falou em outro momento, dizendo que era um sonho dele quase trabalhar com o Felipe Melo. Na própria coletiva de apresentação, ele fala que teve alguns jogadores, ele fala, esse elenco parece que foi montado pra mim sem eu estar aqui. Porque tem seis, sete jogadores que eu já pedi em outros clubes e agora tô tendo possibilidade de trabalhar. Um a gente sabe que é o próprio Ganso.
Né? Ele revelou na entrevista Melo, que um desses sete era o Ganso, que ele tentou no Santos. Depois que ele saiu do Fluminense, ele até brincou. Ainda bem que eu não consegui. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora. Eu chutaria que... Felipe Melo, pelo que o Gabriel tá lembrando aqui, pode ser um nome. Eu chutaria algum outro volante, Iago, por exemplo.
Porque tem que pensar no mercado que ele teve também nesse
Por exemplo,
jogo. Acho que o Bigode talvez seja um desses, não duvidaria.
André?
Ele pediu esses jogadores, com certeza, no São Paulo e no Santos.
No Vasco, é.
No Vasco eu acho mais difícil pelo momento, a diferença, né? O Vasco na Série B, o Fluminense na Série A.
Tempo curto também.
Né? Tempo curto, questão de investimento. O jogador também, interesse do jogador. Acredito que sejam jogadores importantes do elenco do Fluminense. Então ele pediu no Santos e no São Paulo. No Santos a gente já sabe o Ganso.
Cano. Felipe... Talvez Cano. É. Ele gostou muito de trabalhar com Cano no Vasco.
Antes de trabalhar no Vasco ele pode ter pedido o Cano e não ter conseguido. Enfim, talvez o Iago pro São Paulo.
Nino. Gosta muito também.
Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre a chegada do Fernando Diniz. vamos falar um pouquinho mais sobre a chegada do Fernando Diniz. Foi anunciado aí no final de semana. Contratado para sua segunda passagem pelo Fluminense. Assim como o Abel, o contrato dele não tem tempo determinado, né? Pode ser demitido a qualquer momento e o Fluminense não paga uma multa. Assim como ele, se for para algum outro clube, não paga multa pro Fluminense. É só um aviso prévio de ambas as partes.
Até porque eu não sei se concluiu, né? A gente não tem ainda... Pelo menos eu não tenho essa confirmação de que concluiu o pagamento da multa de 2019, né? Porque foi falado sobre atraso.
É.
E a gente não sabe se já acabou a multa de 2019
ainda. E aí a gente tava lá na coletiva, ele falou essa questão dos 7 jogadores que ele pediu, ele falou que pode dar muito mais do que em 2019, que se não deu tanto resultado, pelo menos o futebol ali agradava boa parte da torcida, que até hoje pediu o retorno do Fernando Diniz, né? A gente tem essa... Fernando Diniz é aquela velha história, ou você ama ele ou você odeia ele. Foi você que fosse na coletiva, não foi, Gabriel?
Foi.
Ou você ama ele ou você odeia ele. Ninguém é indiferente a Fernando Diniz. E aí na torcida do Fluminense ficou muito dividido. As pessoas que amam o Diniz, idolatram, um gênio, e as pessoas que falam, cara, o cara não tem resultado. O que adianta jogar bem e não ter resultado? Enfim, o que você achou da coletiva, Gabriel? O que te chamou a atenção aí nas primeiras palavras de Fernando Diniz como novamente treinador do Fluminense?
De cara foi a palavra vitória.
Vitória, bate no peito, vitória.
E o pior é que eu tô falando isso e eu não tô lembrando do meme, não. Eu não tava lembrando. Não,
eu falei aqui no último podcast, o Fluminense, quando apresentar o Fernando Diniz, se apresentar, tem que usar o videozinho do Vitória. Eles usaram, não o vídeo, mas usaram uma frase dele. Olha no olho do outro e vitória.
Caramba, eu tava... E o pior é que eu gravei o vídeo lá pro Rádio Tricolor, eu falei, ele usou muito a palavra vitória, nem pensei na piada. Porque ele usou muito, não assim, obviamente, a palavra vitória, mas o contexto de vencer. Tanto que essa pergunta que eu fiz pra ele foi sobre a pressão que os jogadores têm quando ele assume o time. Porque todo mundo passa a olhar pro jogador e apontar dedo, né? Você não sabe tocar a bola. Você não serve pra Fernando Diniz. E uma das coisas que ele colocou, ele falou, pressão só se perde vencendo. Você só diminui pressão de torcida vencendo o jogo. Não tem boa. É assim. Eu vi ele com um entendimento muito maior. Quem pega as coletivas lá de 2019 de Fernando Diniz pra ouvir, via ele por várias vezes falando bem assim, a gente tem o desempenho, mas não tem o resultado. O que não é, pra mim, não era verdade. Ele tinha um desempenho de criação, mas tinha um desempenho muito ruim defensivamente. Era um time totalmente exposto que tomava contra-ataque do Goiás a rodo, assim. O Goiás criou mais que o Fluminense naquele jogo, na estreia do Brasileirão. Então, assim, ele via ele muito nesse discurso que, de certa forma, é meio conformista. Tipo, a gente tem o desempenho, a gente só não tá tendo resultado. Uma hora o resultado chega. E dessa vez, não. Ele bateu muitas vezes nessa tecla. Olha, não adianta a gente querer alguma outra coisa se a gente não vencer os jogos. Então, a gente vai lutar muito pela vitória. Porque tem um detalhe também, né? Dessa vez, ele assume no meio da temporada. Ele não tá assumindo no final da temporada.
Ele não tem tempo algum pra treinar.
Não vai ter. Ele tem 9 jogos em maio. Quer dizer, ele vai ter 8, né? Porque um já foi domingo. Em viagem pra cacete agora. Ele vai viajar pra Bolívia, vai viajar pra Argentina, vai viajar pra Fortaleza, vai viajar pra Volta Redonda, que é mais que uma viagem pra São Paulo.
São Paulo contra o Palmeiras.
Tem pelo menos 5 viagens aí e... não, mas vai ter jogo no Maracanã. Vai, Flamengo. Vai viajar pra Caxias do Sul pra pegar o Juventude. Então, assim, treinamento agora vai ser muito pouco. E assim, a gente tava saindo de lá, né? O pessoal pediu ele já pra ir desligando as coisas, que ia começar o treinamento, mas a gente conseguiu ver ainda uns 2 minutinhos. Primeiro ato de Fernando Diniz sob o comando Fluminense. Fábio no gol e já uma rodinha, uma estrutura lá de treinamento, saída de bola com o pé. Era os jogadores, Fábio dava, devolvia nele, Fábio já era a estrutura de saída de bola, porque ele sabe que vai ter pouco tempo pra aperfeiçoar isso.
A estreia já é quarta-feira contra o Júnior Barranquilla, tem que vencer, né?
Queria contar um bastidorzinho de 2019, na época da saída do Diniz.
Lá vem.
Que tem muito a ver com... Não, era engraçado, mas com o retorno, tem muito a ver com o retorno dele, que dividiu a torcida do Fluminense, assim, muita gente tem trauma da passagem dele pelo Fluminense e muita gente tem saudade, né? Do tempo que eu cobri, os 4 anos que eu cobri ali, de 18, 19, 20, 21, foi realmente o período que o Fluminense jogou mais bonito. Era mais agradável ver os jogos do Fluminense com o Diniz. Por outro lado, o Fluminense não ganhava, principalmente naquele Brasileirão. Então, não funcionava. Tinha problemas ali que não funcionavam. E aí o Mário chega no meio daquele ano, né? Entra no lugar do Abad no meio do ano, é atípico, e se vê numa pressão muito grande. O Fluminense já estava ali mais ou menos mal no campeonato, e aí pelo Celso Barros, ele já tirava o Diniz antes, tipo, primeiro dia de trabalho, demitiu o Diniz, pelo Mário não, ele queria ver, dar mais tempo, e aí pelos resultados do Fluminense, o Fluminense vai se afundando no Brasileirão, o Mário acaba cedendo e demitindo o Diniz. O Diniz sai com 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas.
Isso, tinha 12 pontos em 15 jogos. no brasileiro.
Conseguia sustentar, se sustentar. E aí, o Mário e o Celso trazem o Oswaldo Oliveira, que foi uma passagem desastrosa. E ali, quando ele vê a diferença do futebol, do dia a dia, ele começa a ver que foi uma escolha errada. O Fluminense já percebe, a direção do Fluminense já percebe que foi uma escolha equivocada. E ali, o Mário, acho que em conversas ali com pessoas próximas ao Mário, até em conversas com o próprio Mário, você dava para sentir que havia um arrependimento de ter demitido o Diniz. Ele se arrependeu um pouco. E eles chegaram a cogitar, pensar. Pô, será? Acho que talvez fosse bom trazer o Diniz de volta. Teve esse pensamento.
Rogério Ceni, né? Estilo Rogério Ceni.
No finalzinho, quando eles viram que o Oswaldo não estava dando certo mesmo, eles falaram, cara, pô, será que ele aceitaria?
E aí ele vai para São Paulo, né?
E aí, não, mas aí... Eu lembro de ter uma conversa com pessoas próximas à diretoria, naquele Fluminense-Santos que é o ápice ali do... Que
o cai no dia do Ganso, seguinte. Né?
Você é burro, né? O famoso você é burro.
O Oswaldo cai no dia seguinte. Eu lembro que um pouco ali, as pessoas falaram ali, cara, será que o Diniz aceitaria e tal, não sei. E aí o São Paulo anunciou o Diniz naquele dia. Então não teve nem chance de cogitar uma volta, mas chegaram a pensar de, eu tô arrependido e acho que poderia voltar. Então, o Mário sempre nutriu uma admiração pelo trabalho do Diniz, acreditou que em algum momento poderia ter dado certo ainda, apesar de ser muito arriscado na época ter continuado com o Diniz. Então, essa volta faz sentido, assim, não foi uma coisa aleatória, não. Faz sentido porque tinha uma admiração mútua até, né, porque o Diniz rasgou elogios ao Mário também nessa coletiva. Então faz sentido realmente essa volta do Diniz ainda no mandato do Mário.
Cara, eu tô olhando aqui, foi no dia anterior, né? Diniz assume no dia do jogo contra o Santos, no dia 26 de setembro. Ele assume o São Paulo no dia do jogo. E aí o Oswaldo Oliveira acontece tudo aquela noite e o Oswaldo Oliveira é demitido na manhã do dia 27. De
setembro. Que eu me lembro, assim, eu não lembro exatamente as ordens temporais no dia.
Mas foi menos de 24 horas, né?
As pessoas falando e aí daqui a pouco a gente olha no celular, São Paulo anuncia o Diniz.
É porque ele foi anunciado à noite, ele foi anunciado à noite mesmo.
É.
Que coisa, hein?
É, hoje ele...
Então, se o São Paulo não anunciasse o Diniz, tinha a chance do Diniz ser especulado com a queda do
tinha a chance do Fluminense estar jogando a Série B hoje também.
Cara, eu lembro de... Naquela época do Campeonato Brasileiro, do Diniz, que o Fluminense não ganhava... E tava com 12 pontos em 15 rodadas. E você começar muito mal assim, depois pra recuperar, é muito difícil.
É, vi de Grêmio, então, né? Ano passado.
E eu lembro algum jogo que eu olhava assim, no primeiro turno ainda, eu falava assim, já era, caiu. Quando perdeu pro CSA em casa...
O CSA foi o jogo da demissão, era a 15ª rodada. É. Eu acho que ali, os piores jogos, né? Nem até o Mário assumiu. O Mário assume na parada da Copa, né? Ele assume quando para pra Copa América ali. Os piores jogos desses, assim, que dão esse desânimo, vem até depois, que é empatar com o Ceará em casa, é perder do jeito que perdeu pro Vasco, perder do jeito que perdeu pro Atlético Mineiro, pro São Paulo tomando gol no último minuto. Essas derrotas foram dando esse estofo todo. A gente lembra muito mais de Botafogo, de Goiás, lá no início, mas foram essas derrotas pós-Copa América que foram minando o Diniz completamente, né? E aí é a minha pergunta, o quanto que o resultado do Coritiba vai afetar nisso indiretamente? Porque assim, a gente sabe como a gente, jornalista, a gente mídia, funciona. Se o Fluminense perder domingo pro Palmeiras, no Allianz Parque...
O quê?
Resultado normalzaço.
O Fluminense não ganha lá.
Não, nunca empatou. Nunca empatou no Allianz Parque. Fazer gol desde 2017 que não faz. Ou seja... Vamos ser sinceros aqui, normal o Fluminense perder. A manchete da segunda-feira, o assunto da segunda-feira não são três derrotas seguidas. Olha o Fluminense no Z4. É grande a chance de terminar no Z4. Isso é uma pressão que ele teve em 2019 e a gente viu que ele não saiu dessa espiral.
O Diniz já pega uma semaninha, né? Porque ele pega um jogo da Sul-Americana, se perder, tá eliminado.
É, tá virtualmente eliminado.
Acho que empatar, você tá virtualmente.
Se ele perder, o Júnior abre 10 pontos e o Fluminense fica com 4. Então abre 6 de vantagem, né? Faltando duas rodadas. Tá eliminado. Agora, se você ganha...
E depois o Palmeiras. Uma semaninha braba pra começar.
O ponto do Siqueira, acho que assim, a gente tá falando aqui do cenário, pior cenário, né? O pior cenário, acho que pode chegar segunda-feira, feira de 6:30 da tarde de domingo, e as manchetes seriam o Fluminense está eliminado da Sul-Americana e no Z4 brasileiro. Isso, assim, não, não, é óbvio, teria que perder pro Júnior em casa, que é um resultado que não é o normal. Pra mim, o normal desse jogo é até a vitória do Fluminense ou, no máximo, um empate.
Olha pro outro e fala: vitória.
Só não pode olhar pro Júnior e falar pro outro Júnior. Então, assim, pode, mas pode acontecer. Se o Fluminense perder pro Júnior, chegar no domingo 6:30 e tá no Z4 e fora da Sula. Olha o tamanho da pressão na mão dele, né?
É, e sem tempo pra treinar, como a gente falava, né?
O Edgar tinha falado qual parte da coletiva mais te chamou a atenção. A minha foi, ele falou, eu estudei muito, revi muitos jogos que eu fiz. Assisti jogos de tudo que é divisão e tal, mas acho que o interessante é rever jogos que ele fez. Porque eu acho que o Diniz é um cara com conceitos interessantes, com mente aberta, com futebol mais vistoso, só que também tem problemas nos conceitos dele, tem buracos nos conceitos dele, que são os principais motivos dos trabalhos dele não resultarem em títulos, não darem certo. É, no Fluminense, especificamente, naquela época, eu vi um Fluminense que, eu acho que ele melhorou de lá para cá, eu vi um Fluminense que era, tinha uma transição sempre ofensiva, uma transição sempre muito lenta, baseada nesse estilo dele, de cadenciado, de toque de bola, e fazia com que a defesa do time adversário pudesse se postar bem, se fechar. E aí o Fluminense acabava criando um monte de finalizações, mas sempre finalizações de má qualidade, sempre finalizações ruins. Por quê? Porque a defesa estava postada, aí era chute de fora da área, ou era chute dentro da área com três em cima, então aqueles chutes mascados, chutes com o adversário dividindo. Então o Fluminense, às vezes, criava muito, chutava muito, mas não criava chances de gol tão claras. E aí tomava um gol, ficava, era aquele jogo daquelas estatísticas, né? 30 chutes contra um chute a gol do time adversário, 1-0 o time adversário. E aí a chance, você vai ver a chance do time adversário, era um contra-ataque que pegava o Fluminense totalmente aberto. E foi uma chance, no final, às vezes, mais clara do que a chance que o Fluminense teve. Porque o Fluminense também tinha a recomposição defensiva dele de contra-ataque era também muito ruim. Era baseado ali, às vezes, no goleiro e mais dois ali. É, eu até falei na live, na central do GE, talvez tirar um jogador, que ele joga muitos jogadores lá na frente, bota muitos jogadores na frente para fazer o
sua superioridade, né?
Talvez tirar um ali, sabe, fazer aquele losango ali atrás defensivo para contra-ataque, mas não com o goleiro, sabe, fazer com quatro mesmo, para ver se corrige esse problema. São, acho que, dois os principais problemas que eu vi naquele Fluminense. E eu acho que aí, nesses trabalhos que ele fez de lá para cá, ele começou a abrir mão de algumas coisas e variar um pouco, assim, que eu acho que pode ser que ele faça um trabalho melhor dessa vez. Assim, ele tem que variar um pouco nas transições, fazer uma transição mais rápida do que só em um toque de bola apoiado, sabe? E melhorar essa questão do contra-ataque também do time dele.
Tem só um detalhe, eu dei o cenário negativo. Diniz, quando chegou no Vasco, ele teve, na passagem dele pelo Vasco, foram 12 jogos, 4 vitórias. As 4 vitórias foram nos primeiros 6 jogos, se eu não me engano.
Não, isso porque acho que os dois primeiros jogos ele tomou empate no último minuto, não
isso,
foi no Vasco?
Isso, se eu não me engano, foi nos primeiros 7. Ele empata 2, aí ganha 3, perde 1 e ganha de novo. Então, tipo assim, conseguiu as 4 vitórias, conseguiu um sprint inicial muito forte. Se ele, eu dei o cenário negativo, o Fluminense eliminar o Sul-Americano no Z4. Se ele consegue ganhar o Júnior, trazer o Fluminense de volta, né, para a Sul-Americana, e consegue ganhar o Palmeiras no Allianz Parque, da forma como seria, amigo, aí a estátua dele, o busto, já tá do lado de Fred lá em Laranjeira. Assim, você pode esperar que vai ter tatuagem, dinizismo, vitória, vai ter tatuagem, galera.
O cenário mais natural é vencer na Sula durante a semana e perder.
E você precisa vencer.
É, cenário natural, assim, pelo retrospecto, pelo...
Talvez pelo até por dois gols de diferença, pra dar um up
tirar saldo,
no saldo, né?
Porque é muito melhor você ganhar de... Né, óbvio, você não escolhe, mas é muito mais vantagem você meter 3-0 no Júnior e, de repente, 1-0 sofrido no outro jogo,
pra você tirar do Júnior.
Que você tira saldo do Júnior.
O Júnior tem 5 de saldo, o Fluminense tem 0. Então o Fluminense precisa ganhar de 2 gols pra tentar diminuir o saldo do Júnior pra 3. É. Ou ganhar de 3 pra diminuir pra 2. Enfim, é um jogo decisivo que ele já estreia aí, provavelmente com um público ruim no Maracanã, né? Já vencendo assim nas últimas rodadas, e depois de uma derrota por 3-2, quando você abre 2-0, não dá pra esperar um bom público. E o Fluminense precisa vencer a todo custo pra se manter vivo na Sul-Americana, que é a competição Sim, o Fluminense tinha um foco na Libertadores, né? Cai na Libertadores de forma precipitada e passa o seu foco para a Sul-Americana. Óbvio, também tem a Copa do Brasil, que até financeiramente é melhor. Porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro hoje, com a diferença financeira que tem, é difícil você ver, você ser campeão.
Ele ainda é o campeonato que mais paga, ainda é o campeonato que mais dá grana, é o campeonato mais importante e tal.
A Copa do Brasil dá mais.
Não, ele dá, pô, porque é a Copa do... Querendo ou não, você cair pra Série B do Brasileirão, porque a gente considera só premiação lá no final.
É, não,
mas
sim,
aí tem os jogos transmitidos, tem a cota fixa, tem todo esse fator.
É porque a Copa do Brasil tem muito menos jogos. Você ganha mais jogando menos.
É. A variável ali da Copa do Brasil também é maior, né? No Brasileirão... Agora, mas assim, o Brasileirão, ele tem 38 jogos. A Copa do Brasil tem 2 jogos. Aí se você ganhar, aí tem 2 jogos. Aí se você ganhar, tem 2 jogos. Então é muito tiro curto, assim, né? É igual o Sul-Americano tem 6 jogos. Se você passar, vai ter 8. Mas se você não passar, acabou nos 6. O Brasileirão tem 38. Até o final dá pra se recuperar. Agora vai ficando cada vez mais difícil. A gente volta pra aquele assunto da pressão, né?
E ele falou...
Agora,
Fala,
pode falar, Edgar.
Não, ele falou muito a questão também de resultado e expectativa, né? Que é uma coisa que norteia o trabalho dele, né? Tem muita expectativa no trabalho dele. Desempenho e resultado. Muitas vezes você tem o desempenho e não tem o resultado. Foi assim na primeira passagem dele. Eu lembro que eu gostava de ver o Fluminense jogar, o Fluminense do Diniz, que era um time que dava prazer de ver jogar, tinha umas trocas de passe bonitas, enfim. Só que a gente chegou em certo momento, não tinha como defender a falta de resultados. Você chegar no Brasileirão, 15 rodadas e ter 12 pontos... Vai defender como? Não tem como defender. E aí ele falou, cara, no futebol brasileiro é tudo muito imediato. Você não tem tempo pra treinar, só ganha um cada campeonato e os outros times acham que tem que chegar longe. Toda a torcida quer que chegue longe, enfim. E aí ele falou até numa alguma viagem que ele fez pra Europa, conversou com algum treinador e ele perguntou pro cara, quanto tempo você acha que tem que... Ele falou, cara, em um ano você nem conhece o elenco todo. Você não sabe o que você pode tirar do elenco em um ano. E aí você tem que ter tempo pra treinar. E no Brasil são 3-4 meses, a média, né? E aí... Pessoal quer resultado, quer resultado, quer resultado. E o futebol dele muitas vezes dá desempenho. Mas o resultado, talvez ele precise de mais tempo. E aí você não tem esse tempo. Porque se continuasse do jeito que estava no Fluminense em 2019, será que não ia cair? Será que ia se livrar? Até se livrou de forma tranquila aquele ano. Pelo que se desenhava, parecia que ia ser sofrido até o fim. E o Fluminense, o trabalho do Marcão foi bom ali, né? Conseguiu pontos importantes. E também os adversários ajudaram, né? O Cruzeiro, por exemplo, nem conseguiu lutar muito contra o rebaixamento. O Fluminense,
Acho que escapa...
Na penúltima rodada.
Não, e escapa com uma pontuação que talvez baixa. Nesse ano ele fosse brigando até a última rodada,
exatamente,
por exemplo.
Ou seja, os adversários ajudaram. Mas era um ano que tinha tudo pro Fluminense sofrer até o fim. E não foi. Enfim, o que, que você ia falar, Siqueira?
Não, eu ia falar da questão do brasileiro, né, da perspectiva do Fluminense brasileiro, já está totalmente comprometida, né, porque se a gente for lembrar que o Fluminense não vai direto ao Libertadores por um ponto ali, um ou dois pontos ano passado, não sei,
mas foi aquela questão
do gol do Bragantino, por um gol. esse ano o Fluminense tem quantos pontos? 4 de 12?
É.
Sendo que sem ser... otimista ali, assim, sem se iludir, dava para ter ganho os 12 pontos. Porque eram jogos contra Santos e Inter em casa.
Dava.
Os dois times em...
Caraca, é mesmo.
Em fases difíceis. Cuiabá fora de casa, que é um jogo vencível. E foi vencível com gol nos acréscimos contra. E o Coritiba fora de casa, que era um jogo vencível mesmo. Também, tanto que o Fluminense estava vencendo até o intervalo, até ter um expulso.
O Fluminense
podia estar com 12 pontos liderando a belíssima aí, ainda em alta.
Se você
aí,
for ver.
O Fluminense se enrola nas próprias pernas. É incrível.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar. Com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Porque não é só pelo... Você citou até os jogos, assim, quando você olha antes, né? Mas o roteiro dos jogos. Vamos dizer, o Cuiabá a gente ganhou, ponto. Agora, o do Coritiba tava 2-0 quando acabou o primeiro tempo. Pô. Se esse jogo não é vencível, que tá 2-0 quando acaba o primeiro tempo, eu não sei o que que é. O roteiro do jogo faz perder. O do Santos teve uma bola de Fred na trave, num dos últimos
tava
lances
ganhar,
do jogo. Era, você vê, é um detalhezinho. O do Inter vai passar um pouco mais longe, pelo roteiro e tal todo, mas se você for parar pra ver, assim, beleza, de 12 você poder ganhar 12, você não vai ganhar 12. Mas se tivesse feito 9, o Fluminense hoje era líder do Brasileirão. Tava empatado com o Corinthians, com 9 pontos. Assim,
eu acho que tinha potencial.
Com o não básico
ali. Mas tem potencial pra ser, disputar alguma coisa ali, título. Mas atualmente o Fluminense tinha chance de ter feito os 12 pontos. E desperdiçou pra caramba. Já desperdiçou e compromete totalmente e agora, as pretensões no brasileiro.
E agora vem a sequência que o normal é fazer a maior parte empate e derrota. Assim, tirando o Flamengo pelo histórico recente, você tem ali Juventude, Caxias do Sul, Fortaleza em Fortaleza, o Palmeiras em São Paulo. Você vai ter uma sequência chata.
Em 2019, naquela reta final ali de brasileiro, o Fluminense também ganha jogos improváveis de ganhar.
Próprio Diniz, inclusive. É. Ganha o São Paulo no Morumbi por 2-0.
Isso, eu ia falar esse resultado. Tem algum outro também que é improvável? O Corinthians?
Não, o Corinthians é a última rodada. O Fluminense naquele período ali chegou a ganhar...
Eu lembro disso, que tinha jogos assim que ninguém esperava que o Fluminense fosse ganhar. E ele ganha e esses jogos ajudam ali a livrar do rebaixamento.
É.
E aí o Fluminense
o Palmeiras
pode começar a se enrolar.
No Maracanã.
Sim.
E aí o Fluminense pode começar a se enrolar e aí vão cair em cima do Diniz, né?
É.
Porque com resultados naturais.
É o que eu falei, tipo... Diniz vai assumir e ele tá fora da Sul-Americana na zona de rebaixamento. A culpa tá nele.
Do Palmeiras, lá. É um resultado normal. Aí o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Atlético Paranaense aqui. Por mais que o Atlético Paranaense seja um adversário.
Vai ser em volta redonda.
Forte.
Nossa.
Aí joga com o Fortaleza lá. O Fortaleza tá mal. Também é um resultado, então, que...
Mas já vai estar fora da Libertadores, muito provavelmente. Não vai estar mais nesse quarto e domingo maluco que eles estão. E aí?
Aí é Fla-Flu. Aí tudo pode acontecer, embora ultimamente não tenha, só tenha acontecido uma coisa.
Eu lembrei. É o jogo do Palmeiras, que eu acho que é o que mais chama a atenção. Que o Fluminense ganha um golaço de Marcos Paulo.
1-0.
Esse acho que é o principal jogo.
Juventude lá... um jogo chato, né?
A viagem.
Depois complicado. Atlético aqui, que é um jogo chato. Que
o Atlético Mineiro.
É, Atlético Mineiro. É o melhor time do...
A sequência... Isso aí você tá em maio, né? Isso aí você tá em maio, né?
Já cheguei em junho.
O do Atlético Mineiro acho que é o último jogo antes da data FIFA, se eu não me engano. Ou seja, nos próximos 30 dias o Fluminense tem... O Fluminense não tem nenhum jogo que ele é favoritaço. Acho que o Atlético Paranaense seria o jogo que seria favoritaço no Maracanã. Por causa do momento do Atlético também, mas... Não tem nenhum jogo do Brasileirão.
E o jogo não vai ser no Maracanã.
Não tem nenhum Cuiabá fora, não tem nenhum. Mas vamos lá, botar lá. O que era na época, o Santos em casa. Não tem nenhum jogo assim. É,
e aí foi o que você falou: a pressão sobre o Diniz vai aumentar. E vão falar: olha aí, olha o Diniz de novo. É. Fluminense no Z4.
Vai ter que estar. Ele tem que ter aprendido a lidar com isso. Ele tem que ter aprendido.
Acho que foi uma oportunidade importante para o Diniz, que depois desse trabalho no Vasco, ele acaba dando uns passos para trás, né, na carreira dele, né? Ele vai para um time já que está na Série B, apesar da grandeza do Vasco. E aí não consegue ir bem, não consegue subir, não consegue ir bem, dá alguns passos para trás na carreira. Então, ele volta a ter uma oportunidade boa, o Fluminense, com um elenco bom, em competições importantes, então volta a ter volta a dar um passo à frente, mas com muita pressão. Vai ser muita pressão.
Como que explica a carreira de Diniz? Rapidinho, eu tô pensando nisso aqui. Ele faz um trabalho ruim no Atlético. Vamos estabelecer resultado como trabalho, ok? Então, tipo assim, não tô falando de desempenho, não. Ele tem resultados ruins no Atlético Paranaense. Aí ele
tem resultado bom no Audax. Então, ele chega na final do Paulista.
Então, começando do Atlético Paranaense em 2018.
Mas o trabalho no Atlético era bom, né? Aí afundou. Então, essas espirais negativas que os
é porque o negócio é que ele não treinou estadual. Era sub-23 lá deles. Ele começa no Brasileirão, vamos botar assim, os resultados foram ruins ali. O outro que assume, é a mesma coisa de a gente falar do Abel no Flamengo em 2019. O outro que assumiu foi campeão.
Foi o Thiago Nunes.
Foi. Então ele tem um trabalho ali ruim. Aí ele cai pra cima, porque ele vem pra um mercado maior, pra um time maior que o Fluminense. Beleza. Aí vamos estabelecer aqui também que o Brasileirão, que é o que mais chama atenção, o resultado dele é ruim. Aí ele vai pro São Paulo com um investimento maior. Aí ele faz um... Vamos estabelecer que foi um bom trabalho. Ele brigou, mas ele fracassou na briga pelo título. Que ele colocou. Trabalho longevo, robusto ali no São Paulo. Aí ele vai pro Santos que, enfim, não projetava um...
Ele saiu no São Paulo, ele sai antes de realmente fracassar ou não na briga pelo título.
Mas assim, ele faz um bom trabalho e desce um degrau. Aí no Santos talvez seja a única lógica que acontece, que é que ele não faz um bom trabalho no Santos, tem aquela questão do estadual dele brigando pra não cair, não sei o quê, e aí ele cai outro degrau pra ir treinar o Vasco. Mas normalmente o Diniz, se ele faz bons trabalhos, ele desce. Se ele faz trabalhos medianos ou ruins, ele sobe. O que eu tô torcendo muito é pra que ele saia do Fluminense e vai treinar, sei lá, o Juazeirense depois, que aí ele é campeão mundial no Fluminense e assume por ideologia, sei lá, que é a única lógica, assim.
Volta pro Audax, pronto.
É isso, encerra a carreira com 45 anos, 50 anos.
É, falando desse jogo de quarta-feira, que é o primeiro desafio do Diniz, o que vocês esperam do Fluminense? Pelo menos de formação, né, também, de escalação. Que é Ganso e mais 10, né? Acho que isso é muito claro, né? Ele falou na coletiva hoje, falou que
Ganso,
o Ganso é um
menos
gênio.
Um dente e mais 10 jogadores.
Ele falou que o Ganso é um gênio na coletiva. A gente já tinha visto ele elogiando muito o Ganso. E até há pouquíssimo tempo atrás, o melhor momento do Ganso com a camisa do Fluminense tinha sido com o Diniz em 2019. Sequência de jogos, de atuações.
Sim, sim.
E eu lembro de vários lances que o Ganso deu pré-assistências, né? Aquela bola que é faz e me abraça. E as pessoas perdiam. Os jogadores perdiam. Então, ou seja...
Era bizarro.
O Ganso podia ter um número de assistências muito bom naquela época, se tivessem jogadores que marcassem os gols.
E quem não acompanhava o Fluminense olhava as estatísticas do Ganso. Nossa, uma
assistência. E ele tinha dado vários passes assim claros e o cara perdia.
Os atacantes eram...
E o Abel... O Diniz até brincou na coletiva. Ainda bem que o Abel conseguiu botar o Ganso pra jogar e o Ganso foi bem, né? Porque senão eu ia voltar, eu ia colocar o Ganso de novo pra jogar e iam falar só joga com o Diniz. Mas foi bom pra vocês verem que o Abel também conseguiu tirar do Ganso um bom futebol e ele tá muito bem agora e tal. Enfim, Ganso mais 10, né, Gabriel?
A gente até viu lá um pedacinho do treino, deu pra ver Felipe Melo já treinando com a galera. Não sei se tá apto pra jogar, até porque ele precisa de ritmo também, né? E quem não tava lá, quem ficou fora desse domingo foi David Braz. Tava lá treinando. Quem não tava lá treinando, que eu não vi pelo menos no campo, foi John Arias. Então, provavelmente o colombiano, se não tá treinando, né, já na segunda, dificilmente joga contra o Júnior na quarta. Assim, eu não sei como é o Diniz assumindo outros trabalhos no meio, porque o que eu mais acompanhei foi o do Fluminense, com ele pegando desde o início. Assim, a gente tinha alguma certeza sobre Marcão, por exemplo. Marcão não ia romper com tudo de Abel. Ele ia fazer... Eu não sei se o Diniz já vai tentar romper com tudo em escalação, ou só tentar ir implementando uma coisinha ou outra, né?
Eu acho que ele não vai romper muito com o Marcão, até porque o Marcão bebe muito no Diniz de 2019, né? Então... acho que vai ser alguma coisa perto dessa formação que o Marcão teve, talvez com algumas mudanças de peça. Acho que até é interessante para a gente fazer um exercício de qual poderia ser uma escalação na cabeça do Diniz ideal. Não até para o próximo jogo, mas uma escalação ideal com o elenco atual do Fluminense.
Acho que tem 5 jogadores ali que tem a vaga definida no time. Acho que é a espinha dorsal. Assim, pelo menos por enquanto, né? Um deles é por enquanto, que é Fábio. Né? Tem a questão da bola no pé, mas deve ser o titular por
enquanto. Começando, sim.
Que é Fábio, Nino, André, Ganso e Cano. Acho que essa espinha dorsal aí... O único detalhe é André e Felipe Melo, né? Aquela discussão aí que ficou se joga ou não. Agora, dos outros ali, de quem joga ao lado. Eu acho que David Braz... Não sei, acho que ele não muda. Não mexe nesse outro zagueiro. Ou mexe e bota o Felipe Melo. Eu já tô vendo lá no futuro que a gente não vai achar uma vaga pro Felipe Melo, tá? Eu já tô vendo isso aí já. Não sei se na lateral... Porque assim, tem que lembrar que o Fernando Diniz... Sabe quando você faz o bolão da Copa do Mundo? E aí você olha assim do nada e fala... Austrália e Alemanha. 2-0 Austrália porque tem que ter uma zebra. O Fernando Diniz vai improvisar alguém. Ele vai botar o Calegari de volante. Ontem Calegari já tava de volante, por sinal. Ele jogou uma boa parte do segundo tempo com o David Duarte na lateral direita, Calegari de volante. Não me surpreenderia de aparecer o David Duarte por ali também, não.
De volante?
Não, de lateral direito.
Ah, tá.
E o Calegari de volante. Alguma invenção.
Mas o Calegari
ter.
De volante não é invenção.
O Calegari profissional de volante é. Ele nunca jogou de profissional de volante. Não, uma vez.
Já jogou uma outra vez. Sim. Mas ele é... A formação dele original
é
como
volante. Não é o dinizismo raiz.
Não é o Caio Henrique na lateral esquerda.
Sim, é.
Minha aposta é... Quando o Fluminense estiver pressionando atrás do resultado, ele tirar um lateral e botar o Caio Paulista.
Marquinhos Calazans.
Mas essa aí já não é... Cara, vocês lembram aquele Fluminense Cruzeiro na Copa do Brasil 2019? Tá 2-1 pro Cruzeiro. O Fluminense precisa de um gol pra levar pros pênaltis, que é aquele golaço do João Pedro. O Fluminense termina o jogo sem zagueiro, praticamente.
Só tinha um zagueiro que tinha virado centroavante. Foi um jogo que a gente não teve muitos zagueiros também, porque Frazão foi titular nesse jogo. O Fluminense já tava ali com problemas de zagueiro já pra aquela partida e ainda teve isso ainda.
O Diniz é corajoso nesse ponto. Quando ele vê que o adversário não vai não consegue mais ter a bola e te pressionar. Ele tira o zagueiro, sim, tira um lateral.
Ele não tem medo do all-in, né? Ele
o Fluminense
não tem
termina do... sem zagueiros aquele jogo, tá?
Sem zagueiro geral,
ó,
né?
Eu vou falar aqui os jogadores. Ó, quem terminou? Agenor, Gilberto na direita, Caio Henrique na esquerda, tá? O Frazan e o Nino saíram. Aí que eu não tenho exatamente quem entrou no lugar, mas quem entra no time, ó. Saiu Frazan, Nino e Brenner. E entram Mascarenhas, Evandro e Miguel.
Ele bota, é porque ele bota o lateral esquerdo, tá mais avançado, e ele bota o Mascarenhas de lateral.
Então, viu, ó, o Fluminense termina com Agenor, Gilberto, Caio Henrique, Alan, Luciano, Ganso, Daniel, João Pedro, Mascarenhas, Evandro e Miguel. Não tem zagueiro. Não tem nenhum zagueiro em campo.
Corajoso, ele é corajoso. Isso aí zagueiro em campo. Não se pode negar.
Evandro. Eu vi a decisão do Campeonato Pernambucano nesse domingo, o Evandro bateu o pênalti pelo Náutico. Olha, ele afirmado que no Fluminense.
Passou Evandro, passou Léo Arthur,
Kelvin.
Júnior Dutra, passou Kaique.
Ó, e no time do Cruzeiro tinha Fábio e Fred, de titulares.
Ah, achei que era só esses dois. Só esses dois, Fábio, Fred e Dininho pegou.
Eu só falei os que interessam.
O que mais importava, né?
Thiago Neto, os dois gols.
Acho que o Fluminense mantém essa espinha dorsal que o Gabriel falou. O Diniz mantém essa espinha dorsal que o Gabriel falou. Acho que o David Braz... fazendo uma parceria com o Nino num primeiro momento ali, não necessariamente nesse jogo. As laterais que eu tenho dúvida, assim, do que ele vai fazer, se...
eu acho mais a cara dele,
experimentar o
Samuel Crisilva.
Você quer ver o banco do Fluminense naquele jogo? Ele tinha de opção no banco de reserva. Vamos lá.
Preparem-se.
Rodolfo.
Se Agenor era o titular e o Evandro foi o que entrou, ó, imagina quem não entrou.
Pablo Diego, Léo Arthur.
Fagou no Maracanã.
Igor Julião, Kelvin... Cara, tem aqui um C ponta Conceição, não sei quem é.
Deve ser, não é o Caio Volante,
Caio,
não.
Caio Vinícius.
Caio Vinícius, Evandro, M. Silveira, o Miguel, Rodolfo e L. de Freitas, deve ser o Luan, o zagueiro?
Luan Freitas. 2019, não, isso, ele subiu pra esse jogo porque não tinha zagueiro.
Ah, tá. Não, então você vê, zagueiro. Pablo Diego, Mascarenhas, Léo Arthur, Igor Julián, Kelvin, Caio Vinícius, Evandro, Miguel, Rodolfo e Luan Freitas. Essas são as opções do banco de reservas.
Acho que o Caio Vinícius
teria decidido. O Fluminense tava com um zagueiro machucado, suspenso. Eu lembro, eu tava nessa viagem. Eu fui.
Então o pé frio foi você, né?
Não. Eu fui pro jogo.
O pé frio foi você, então, Siqueira.
Eu tava nessa viagem. Pô, foi o jogo do gol do bicicleta.
Foi.
Esse jogo foi muito maneiro, descobri.
Isso que foi um negócio que eu falei, assim, o torcedor do Fluminense, ele vai ter um entretenimento de volta. Isso é um fato. Talvez os torcedores de outros times tenham um entretenimento mais feliz pra eles. Talvez, pode acontecer. Mas o entretenimento tá de volta, inclusive nas entrevistas, né? A gente tava até conversando lá, enfim, a entrevista de Fernando Diniz, ela sempre tem um conteúdo muito grande. Você pode até discordar do que ele tá falando, alguma coisa assim, mas é diferente da entrevista de Marcão, da entrevista do que era de Abel, enfim... até mesmo das de Roger, né? Que usava ali muito um futebolês. Entretenimento tá de volta ao Fluminense.
É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Queria agradecer ao Siqueira, ao Gabriel, que vai ter que pegar um trânsito pra Rio Bonito agora.
Exatamente agora. Quanto
bota
tempo
no, tá bota aí, bota aí no aplicativo.
2:10.
Olha aí, ó.
2:10. Até em casa. Chegar por volta das... Eu tô acabando de sair, pô, cara. É de boa, dá pra ouvir o podcast na volta aqui. Dá sobra tempo.
Vai sobrar um pouquinho. Valeu, Gabriel. Obrigado pela participação e pela presença aqui ilustre nos nossos estúdios.
Valeu. Quando for possível, de novo, estarei. Vou pegar o meu jatinho ali fora pra poder fazer o caminho pra casa.
Valeu, Siqueira.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Boa viagem aí pra casa. Até a próxima, galera.
Então é isso, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Fluminense para falar do jogo, falar da semana, falar das novidades. Então temos um encontro marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Júnior Barranquilla, jogo decisivo pela Copa Sul-Americana que acontece quarta-noite no Maracanã. O Fluminense precisa ganhar a todo custo para se manter vivo na competição sul-americana. Então é isso, galera. Esse podcast tem a edição de Giovanna Marcondes, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola. O Austin de pé direito!